Estoy aquí solito y espero lo cartero. Mi corazón desgarrado, F5 día entero. No desprecies, te rogueo, con tu pobre conexión. Comenta Twitter o email,
Recaditos, cabrón.
Recaditos do Podcrente 56, o Show de Truman.
Estamos aqui mais uma vez para comentar os comentários das pessoas, responder os comentários das pessoas, não é mesmo, Jonathan?
Exatamente, para quem não tá ouvindo pela primeira vez o Recaditos, não sabe como veio parar aqui, o Recaditos, ele é o podcast que a gente responde os comentários que foram deixados pelos ouvintes referente ao Podcrente anterior, né? No caso, a gente tá gravando o Recadito 56, é sobre o Podcrente 56. Então, isso a gente aí. Leu os comentários dos ouvintes que fizeram diretamente no site, algum que veio por e-mail, carta, ou outro meio digital, ou manual, ou metafísico. E a gente responde eles aqui, dá uma comentada em cima, dá uma opinião sobre, se a gente entendeu, se a gente não entendeu o comentário, se a pessoa não entendeu o que a gente falou, a gente dá aquela equilibrada, não sei dizer, a gente dá aquela fechada no tema, eu acho, né?
Uhum. É isso aí.
Quem foi o primeiro a comentar nesse podcast foi a pessoa que não ouve o Recaditos, o Felipe Amorim.
E o que, que ele disse?
Ele disse:
ainda não ouvi, mas queria dizer que é um crime esse filme não ter ganhado o Oscar de melhor filme e o Jim Carrey de melhor ator.
Concordo com o do Jim Carrey. Do melhor filme, não sei. Como disse o Cristiano no programa, muito sabiamente, eles deram para Shakespeare Apaixonado porque todos os outros filmes eram bons. Daí eles deram pro pior filme da lista, né? Porque ele nem concorreu ao Oscar de melhor filme, assim como o Jim Carrey não concorreu ao Oscar de melhor ator no ano de 1999, no Oscar, né?
Eu acho que o Shakespeare... O fato é o Shakespeare Apaixonado não deveria ter ganho. Qualquer um dos outros poderia ter ganho.
Sim, então. Mas daí ele não concorreu, infelizmente, né? Nenhuma dessas categorias. Mas do Jim Carrey eu concordo. Acho que ele merecia um Oscar de melhor ator. De filme, eu não sei. Acho um bom filme, mas não sei, assim... Tirando o Shakespeare Apaixonado, os outros filmes da lista do Oscar eram muito bons mesmo.
Poderia ter concorrido, talvez.
Exato, né? No lugar do infeliz do Shakespeare Apaixonado, inclusive.
O problema é o Shakespeare Apaixonado, a gente vai conversar disso.
Sim, esse Oscar de 99 um dia será comentado.
Precisa ser discutido.
Precisa. E a tia do Batman respondeu, você quer ler o comentário dela também?
Ela disse:
estaremos encaminhando sua queixa para nossos investigadores. Em breve entraremos em contato sobre a instauração do inquérito.
Não entrou em contato, então pode ser que o inquérito não foi instaurado ainda, né?
Isso, mas talvez, né, colabore com o que a gente acabou de dizer, de que vamos discutir isso em algum momento.
Sim, é verdade.
Então faz sentido nisso. Quem mais comenta?
O segundo comentário é do Michael Nora. Ele diz:
parei para assistir novamente, pois assisti há muitos anos e não lembrava direito. Que filme lindo, porém muito triste. Rever o filme me fez pensar em algo que me deixou muito emocionado. Quando eu me recompor, eu volto para postar novamente. Caso eu não volte e a gente não se veja, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom podcast, coraçãozinho.
Pois eu fiquei meio triste, porque eu entendi a jogada do bom dia, boa tarde, boa noite. Mas é muito triste, lendo o comentário dele, ficou tipo, caso eu não volte, a gente não se ver, me deu um ar do tipo...
E ele...
Vou
não
falecer,
voltou.
Sabe? Tipo, faleceu a pessoa, sabe?
Faleceu, porque ele não voltou, não comentou, não disse no que ele ficou pensando depois do fio desse show, de ouvir o programa.
É, eu temo que o programa tenha sido ruim demais a ponto de eu desistir de viver na sequência, né?
Ou só de desistir da gente, né? Porque ele tava aqui em Curitiba esses dias, curtindo
a Geek City.
A Geek City, essa mesma, não lembrava o nome do negócio.
Pois é, e daí inclusive a tia do Batman respondeu ele dizendo:
eita!
Daí eu fico no ar aí, deu um sinal de vida, Michael. Diga que você está bem, não está mais triste, está vivo ainda.
Superou o filme e o programa.
Quem comenta na sequência?
É, o Gregory Maus comenta:
M de Montinca, O de Montinca, N de Montinca, T de Montinca, I de Montinca, N de Montinca e K de Guitarra.
Eu não entendi a piada dele.
Eu não, também não entendi.
Aqui, a referência.
É, a única coisa, eu até joguei aqui no Google, né? E aparece pra mim Kitara como Banda Kitara, DVD Banda Kitara ao vivo em Recife, completo.
Uhum.
Eu não sei, parece que é uma banda tipo dessas bandas show, assim, sabe? De formatura, uhum, e negócio. Realmente eu não entendi se era essa referência mesmo que ele queria dar.
É, enfim, né? Pode ser que ele volte depois e nos explique.
Volte? Volte e diga que ficou essa dúvida no ar aí. O que significa Kitara?
E na sequência, temos o Riba. Riba Ribamar. O que ele disse? Primeiro tem, né? Estamos ali com o Ministério dos Memes ativos e o show de Ohashi está disponibilizado uma imagem com o Mario na frente da câmera do espelho do banheiro.
Isso,
do
e Roman. É muito louco porque o Mario já teve esse cabelinho também, né? Assim, meio dividido no período. Então dá essa saudade, bate dessa fase do Mario mais jovem aí. E o Ribamar comentou o seguinte:
o filme é ótimo, vou rever. Uma pena mesmo Jim Carrey não ter sido reconhecido por ele com o Oscar. Aliás, isso de o Oscar ter receios quanto a certos filmes e certos atores é bem real, hein? A comédia ainda é vista por muitos como inferior ao drama. Outra que não leva até agora é a animação. Toy Story 3 merecia um Oscar. Outros anos que quem venceu, acho que não devia levar, pelo menos a mim, do Oscar são 2003, 2010 e 2011.
É, aqui ele vai... as três categorias, né? Ele vai falar de anos que ganhou de melhor filme, né? Porque o Oscar tem várias premiações.
Isso, daí ele coloca uma listinha aqui desses anos que ele citou, que ele acha que foi injusto. Em 2003 concorreram Chicago, Gangue de Nova York. Daí tem um que eu acho que a tradução é As Horas.
É.
O Senhor dos Anéis e as Duas Torres e O Pianista. E ganhou o Chicago.
Que é um musical em qualquer coisa também.
É que eu não sei, eu não sou muito fã de musical, então não sei. Eu claramente votaria em Senhor dos Anéis, né? Mas O Pianista é bom também. Mas ele é, não sei, eu não lembro quem, se tipo o diretor ganhou o diretor de pianista ou melhor ator, porque eles fazem esses esquemas pra, né?
Compensações. Tipo, eu acho que o cara do pianista ganhou de melhor ator na época.
Porque o sistema do Oscar, a academia, ela é um grande árbitro brasileiro de futebol, que é só na compensação. Tipo, ele deu um cartão pra um cara que deu um soco na cara do outro, na sequência, se o rapaz tossir perto do outro time, ele tem que dar um cartão pra compensar. Porque tem que parecer que ele é imparcial. E o Oscar faz isso dando, tipo, pra diretor um filme outro.
É, então, O Pianista, fui procurar. Ele concorreu ao melhor filme, ele venceu de melhor diretor, é o Polanski, o diretor. Ele ganhou de melhor ator e ganhou de melhor roteiro adaptado.
É, então, daí eles deram coisa pra adaptar. 2010, tem Guerra ao Terror, Avatar, Blindside, eu não lembro qual que é a tradução.
É o da Sandra Bullock lá, Jesus Cristo. Que eu amo.
Ah, entendi. É o Um Sonho Possível.
Isso.
É Distrito 9, Bastardos Inglórios, Um Homem Sério, O Preciosa? O Precious, né?
Uhum.
É, o Up e o Amor Sem Escalas e o... deixa eu ver qual que é esse outro.
A Educação.
E quem ganhou foi o Guerra ao Terror. Que assim, puta, eu não sei. Talvez pra americanos seja muito bom, mas eu não, eu achei chato pra caramba, de verdade. Eu assisti Guerra ao Terror, tirando o começo, que tem aquele esquema da tela preta, só com as vozes falando e tal. É muito legal, mas porra, não dá pra dar um filme só por isso.
Uhum.
Melhor filme. Eu achei meio chatinho. Eu acho o Distrito 9 muito bom, de verdade. Acho o Distrito
não
9
vi.
Muito bom, o tema que tá e tudo mais. Bastardos Inglórios, eu não acho que vale o Oscar. Ele
não.
É legal, mas não é de Oscar.
Eu acho que nenhum filme do Coiso, posso receber haters agora, mas eu acho que nenhum filme do Tarantino é digno de Oscar. Ele tem filmes legais, filmes interessantes, mas ao mesmo tempo cansativos, né? Porque não é o tipo de filme que, nossa, vou assistir 10 vezes.
É, O Sonho Possível também não rola pra Oscar, Up também não, Amor Sem Escalas também é bem aleatório, né?
É, eu achei engraçado ele ter sido indicado ao melhor filme, achei bem excêntrico.
Ele tem bem cara de tipo de filme meio...
Água com Açúcar, assim.
E daí de 2011 concorreram Discurso do Rei, 127 Horas, Cisne Negro, Inception, que eu sempre esqueço, A Origem em português, né?
Uhum.
Daí o Lutador, Minhas Mães e Meu Pai, que o título em inglês eu só lembro da música do Offspring, A Rede Social, Toy Story 3,
Bravura
Indômita, e deixa eu ver qual que é o outro.
Inverno da Alma,
esse eu não conheço.
Nem sei que filme é esse.
Mas o...
Eu gosto do discurso do rei.
Tem cara de filme de Oscar.
É.
Embora eu goste muito de Cisne Negro, porque eu gosto do Aronofsky pra caramba.
Uhum.
São bons concorrentes. O The Fighter, eu não... Deixa eu ver qual que é aqui. Eu acho que é um, mas...
É o lutador, eu acho que é
o lutador. É o lutador. Não, é. The Fighter é o vencedor. Não, é que tem o lutador, que é o do Aronofsky, outro, mas veio depois. O vencedor é o que tem o Christian Bale, o magrão, que ele luta. É bem bom esse filme, Christian Bale e o Mark Wahlberg, que é o Matt Damon genérico, né?
Ah, tá. É, por nome eu nunca segui esse cara.
É bem bom o filme, mas o discurso do rei é filme de Oscar, assim, tipo, do padrão que eles fazem. Então, eu acho que ia ser... A Origem é bom, mas não sei. Talvez eu acho que A Origem seria o segundo dessa lista ali pra ganhar. O 127 Horas é legal, apesar de ter o Coiso, ele está bem no filme. Paizinho lá, deixa eu ver o nome dele. Que eu acho ele um ator muito ruim.
Medíocre,
mas nesse filme ele está bom.
Ai.
O James Franco.
Isso.
O Toy Story 3, eu não sei se ganharia. Ele é um filme bom, mas não sei se...
É.
A Rede Social, eu não acho.
Acho
que
uma
tá nessa
bosta.
Lista. Eu acho chato. Ele qualquer coisa.
Ele é chato, ele é tipo...
Bastardos Indômitos, é isso mesmo?
É Bravura Indômita.
Bravura Indômita, eu misturei dois filmes. O Bravura Indômita é legal. Talvez... A lista é bem boa, não sei, de verdade. É uma discussão boa, tem vários que poderiam ganhar, na minha opinião. Mas é isso, o Oscar é complicado Parece que ele está melhorando, mas não sei. Eu acho que ainda é muito compensação e, tipo, não dá pra ser assim, gente.
É, o Cisne Negro só ganhou o Oscar com a Natalie Portman de melhor atriz. Ele foi indicado a melhor filme, melhor diretor, melhor fotografia e melhor montagem.
A atuação dela é sensacional, né? No...
Ah, uma mulher maravilhosa.
E o tia do Batman, né, cumprindo o seu ministério, que é o ministério de...
Respostas?
De recepção da igreja, sabe? Aquela tiazinha, o tiozinho que ficam recebendo a galera, ele recebe com respostas. E dele disse...
O Ministério de Memes está de volta, louvemos ao senhor. Seria bacana um podcast com um dossiê dos Oscars. O pau ia quebrar e eu ia ter que assistir filme o mês todo pra pelo menos saber do que estão falando.
É, a gente quebra pau falando de um filme só, imagina com uma lista de vários, né?
Sim. É, realmente a gente gosta de bagunça, né? Aí o David Balotinha aparece. Já ouvi
algumas vezes a galera dizendo que ele, no caso de Jim Carrey, não foi indicado ao Oscar por essa participação.
Aí ele coloca um vídeo do Oscar de 1997, onde o Jim Carrey apresenta o prêmio de efeitos visuais, e ele usa a bunda dele para conversar, né, para falar. E daí ele continua.
Aparentemente, um homem falar através da bunda durante a apresentação do Oscar não foi algo bem visto pela galera da academia.
E a tia do Batman responde...
Gente, não sabia dessa doideira.
Mas porra, o Jim Carrey é foda, por isso que eu gosto dele também.
tipo... caguei pra vocês, vim com a minha bunda apresentar o prêmio.
Ele é um idiota, cara. Eu acho incrível, de verdade. Eu fiquei muito feliz quando ele ganhou do falecido, talvez não falecido, mas eu não vejo mais, o Movie Awards da MTV.
Não, ainda tenho visto.
Ele ganhou o prêmio, tipo, pelo trabalho, sei lá, o conjunto da obra, uma coisa assim, o prêmio. Uhum. Eu, se não me engano, ele até foi o primeiro a ganhar. Talvez esteja
primeiro
falando
prêmio.
Merda. É, o primeiro a ganhar esse prêmio, o conjunto da obra. E dele foi, ele tava, tipo, um personagem cabeludão, negócio, e ele é um maluco. Ele não se importa
como
Jim Carrey.
Eu lembro
é
como ele tava.
É muito foda esse negócio.
Ele tava bem esquisito mesmo. Mas continuemos.
Procurem aí, vocês são inteligentes, vocês vão achar aí, porque eu não sei onde tá. A tia do Batman daí faz um comentário próprio agora, dizendo...
Agora sim, um podcast sensacional sobre um filme sensacional. Só fui assistir o Show de Truman depois de velho. De certa forma foi bom, pois aí pude experimentar diversas coisas que acredito não fariam sentido pra mim se tivesse visto quando saiu. E eu tinha 8 anos. Uma mensagem que podemos aprender com esse filme, e que foi abordada brevemente no programa, é a mudança de paradigma que estamos passando sobre os conceitos de público e privado. Hoje é muito comum as pessoas compartilharem tudo na internet, e isso começa cada vez mais cedo na vida das pessoas. Café da manhã, rotina matinal, almoço, rotina de trabalho, lazer, relacionamentos. Tudo é compartilhado nessa tal de internet, que está dando o que falar. Com isso, as pessoas têm mudado sua relação com a própria privacidade, optando por compartilhar momentos íntimos com pessoas não tão íntimas. Tento não fazer juízo de valor e pensar nessa mudança como somente mais uma em uma sociedade que está em movimento constante, mas é bizarro. Sou desses que não adiciona ninguém no Face e algumas vezes por dia ligo o Wi-Fi de celular, e mesmo assim com você receio de ter que responder alguém no WhatsApp. Por mais programas sobre filmes fodas como este, Crentaços de Todo Mundo Univos. Se puder fazer uma sugestão, aproveitando a treta da semana passada em Charlottesville, indica o filme A Outra História Americana, onde vemos o Edward Norton bombado. Amplexos Orcídios.
Eu gostei da indicação da Outra História Americana pelo fato do Edward Norton estar bombado. Né? Mas Outra História Americana é muito complicado de se ver e de se discutir. É bem tenso mesmo, eu acho. Não sei.
Você já indicou pra mim, o meu irmão já indicou pra mim e eu ainda não assisti esse filme.
É complicadinho, assim. Mas é muito bom, eu gosto pra caramba, acho muito bom o filme mesmo. E essa discussão do público e privado é complicado. Eu acho que eu penso como você, assim. Eu acho bizarro alguns casos, mas ao mesmo tempo tá acontecendo e vai acontecer. Faz parte, eu acho, da sociedade.
É que também, eu não sei, assim, aí como movimento da história mesmo, a gente tinha, a vida das pessoas era uma coisa muito pública mesmo, assim, na Idade Média a vida da população era muito pública, e o movimento de se ter espaços privados, você começar a fechar a vida doméstica dentro do ambiente familiar, é um movimento que a burguesia faz pra se diferenciar do resto, assim, tipo, não, olha, eu tenho o meu jardim, eu não preciso ir na praça pública. Então... é claro que a gente expõe outros tipos de movimento, né? Você põe pra muita gente, mas eu sempre adoro o exemplo do filme da Maria Antonieta, que, claro, não tem nada a ver a parte histórica dele, ele é bem nada a ver o filme, mas tem a cena onde a Maria Antonieta, sei lá, a primeira manhã dela, depois do casamento, ela vai se vestir e daí ela descobre que as damas da corte têm que vesti-la. Só que é a dama mais alta dentro da corte que tem o privilégio de vestir a rainha. Só que chega, tipo, as perrapadas começam a vestir, aí chega uma maior, daí tira a roupa, dá pra essa mulher, daí chega a próxima, tira a roupa, dá pra essa mulher. É uma sátira a cena, mas é assim, tipo... vinham 30 mulheres ver a rainha pelada e vesti-la. Era acontecendo dentro de um espaço privado, sim, mas era um evento público, porque as pessoas tinham que ver a rainha e o rei indo dormir na primeira noite pra saber que ia dar certo, ter filho, e a rainha não tinha a própria liberdade de se vestir, nem que uma dama de companhia que a veste. Não, havia tipo toda a mulherada da corte. Então, a gente expõe por mais tempos, e principalmente agora com stories da vida em todos os aplicativos, né? As pessoas expõem de maneira momentânea, porque 24 horas depois vai sumir. Mas é movimento, não adianta, assim, eu acho que tem gente que expõe muita coisa, mas daí se a pessoa acha que não é exposição também, quem é a gente pra julgar, né? A vida é dela, se a pessoa falou que caguei, não me importa que me vejam em X situação, eu não sei.
Assim, na verdade, tipo, tirando os exemplos de pessoas famosas com muitos seguidores, você acaba compartilhando as coisas para as pessoas que te conhecem, embora pessoas que não te conhecem...
possam
ver. Se não tem um perfil privado, elas possam ver, elas não vão ter, na teoria, interesse de ver.
Exato.
Então, é a mesma coisa. É que hoje a gente vive numa sociedade, tipo, cidades muito maiores, né? Grande parte das pessoas, cidades muito maiores e tal. E daí que acaba que o teu privado você compartilha através dessas coisas. Porque você não, tipo, antigamente, sei lá, o seu círculo social, suas amizades eram as pessoas que moravam ao seu redor. Todo mundo morava meio junto, era pequeno, igual você falou, da praça, era o local público e tal. E hoje em dia você tem amigos que moram longe. E daí você compartilha através da internet, de meios virtuais, para eles poderem estar próximos de você e você estar próximo deles, entendeu? Não sei, é só a ferramenta talvez tenha mudado.
Sim.
E daí, assim, as pessoas que são famosas e têm muitos seguidores se equivalem talvez às pessoas que eram famosas naquela época, sei lá, o magnata da cidade, é o nobre da cidade, que, tipo, tinham mais pessoas sabendo sobre a vida dele porque ele era o nobre da cidade. Tipo, pessoas mais distantes, não só aquelas que moravam no meio, na proximidade da casa onde ele morava.
Uhum.
Isso aí é uma forma de ver, eu acho.
E o Hernani Correia, do Telescópio, também comentou. Ele disse:
parabéns, pessoal. Ótimo programa. Também sou muito fã do Jim Carrey. Outro filme dele muito bom é Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que vale a indicação pra galera e até, quem sabe, outro podcast. Abraços.
E eu achava que esse filme era superestimado pelas pessoas. Eu assisti só uma vez, tem que assistir de novo ele, inclusive. Mas é um filme muito legal mesmo, eu gostei muito. E a Kate Winslet tá muito bem no filme também. Não é só o Jim Carrey que tá bem, não. Os dois estão... acho que coube bem pros personagens, assim, os dois atores. Eu gostei bastante do filme. E é triste, né?
Ai. A gente viu junto, mas eu acho que o Cristiano já assistiu, o Mário... tipo, meio que todo mundo assistiu separado e a gente nunca conversou. A gente sabe que as pessoas assistiram, mas a gente nunca conversou. Então, não sei, pode acontecer. Eu acho que daria várias discussões bem interessantes em cima desse filme.
Fazer um podcast sobre filmes do Jim Carrey por ano. Tô brincando.
Tem entre o Brilho Eterno de uma Mente e o coiso lá,
Esse
Ventura, o Debi Lloyd no meio. Mas eu não sei, a gente até pergunta, vocês gostam de... pode crente que é pegar um filme e a gente discute em cima dele, Porque eu não sei, às vezes a gente tem temor de tipo, ai, sei lá, vocês estão caindo na mesmice dos outros podcasts que falam só de cinema ou coisas assim. Se vocês gostam, a gente faz mais. A gente tenta dar uma equilibrada de não falar muito pra não parecer que é isso, sabe?
Mas eu particularmente gosto de fazer o programa, acho bem legal.
Então,
mas enfim, comentem aí, né?
Ah, não precisa, já tem um monte de gente falando de filme. Quero que vocês falem de coisas de Deus.
Mas vamos, fica na lista aí o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças pra talvez gravarmos um dia, assim, porque é muito legal o filme mesmo. E obrigado.
O Pedro deixou um comentário também dizendo:
esse episódio me fez assistir o filme novamente e parece que nunca perde a graça. Amo os filmes do Jim Carrey e esse e Brilho Eterno são dois que cada vez que eu assisto novamente, eu tenho uma nova visão sobre. Não posso parabenizar só o Jim Carrey. Esse programa de vocês ficou ótimo.
Muito obrigada.
Muito bom esse encerramento aí, engrandeceu a gente que o orgulho explodiu além dos
Olha
nossos corpos.
Nossa.
Não só o Jim Carrey que vai analisar aqui, né, pelos comentários e pela gente, foi cotado como deveria ganhar o Oscar, e daí a gente parabenizado, logo a gente deveria ganhar o Oscar de podcasts.
Eu acho. Cadê os prêmios de podcast do Brasil, hein? Vocês estão indicando? Vocês estão indicando a gente? Vocês estão votando na gente?
É uma pergunta boa. Realmente, existe um prêmio de podcast no Brasil?
Não sei,
eu
talvez
acho que já existe uma tentativa. E o Pix engloba podcasts também?
Não sei.
Não que eu acho que a gente ganharia. Eu acho que a gente talvez ganharia o prêmio de podcasts que ninguém sabe que existe, né? Tirando vocês que comentam, obviamente, né? Que daí são um sinal que vocês sabem da nossa existência.
Sim.
Mas não existe, tipo, sei lá, tem um HQ Mix de quadrinho, tem negócio. Nem sei se tem prêmio de YouTube dessas coisas. Podia ter um de podcast. O ego das pessoas ia se matar.
Nossa, ia ser uma coisa triste de se ver.
Pra quem acha que foi triste de ver o pessoal chorando por não ir conversar com o Andy Serkis do Planeta dos Macacos, imagina um prêmio de podcast, então, né?
Nossa, que não exista nunca pra gente não ter que ver essa, não ficar com ódio das pessoas.
Podia ser pior, podia ser o prêmio de podcast cristão.
Aí o pessoal ia pecar bastante, né?
O pecado ia rolar solto.
Pecar publicamente.
Mas, né, vamos...
Mas continuando no nosso programa, né, na nossa vida real, comentário do Douglas Borges.
Vi o show de Truman pela primeira vez faz uns 5 anos. Obrigado, internet. O que mais me marcou na época foi a questão ética. Como assim? O cara foi adotado por uma empresa, criado confinado em um lugar isolado, todos os seus amigos e famílias eram falsos, e a sua vida era monitorada 24 horas por dia durante 30 fucking anos. Apesar da relação óbvia com o controle de massas que a mídia e o Estado fazem, acho que o que nos faz refletir mais é essa questão ética. Como é possível isso ocorrer e ninguém no país inteiro ou no mundo, com poder e influência suficientes, tentou impedir? Será que nós hoje seríamos capazes de fazer algo parecido? Ótimo programa, vocês estão de parabéns como sempre. Hehe. Sou fã e ouvinte leitor das antigas, mas daqueles que quase nunca comenta. Meu último comentário foi no episódio 44. Acabei de checar no Discos. Haha. Vou tentar ser um comentador mais ativo e, quem sabe, entrar para o bar em breve. Abraços.
E eu fiquei... Olha, eu acho que, assim, a gente tem que partir do... Eu parto do princípio de que é tipo uma distopia o filme. Então, sei lá, haveria uma lei que disse, tá, beleza, uma empresa pode adotar uma criança e colocar num programa de televisão. Então, aí eu acho que a gente teria que trazer para o mundo real, assim, né? O que a gente faz... O que acontece no mundo que a gente tá vendo e não se importa muito, ou não questiona e só consome e tudo mais.
Então, o meu ponto é esse, não tem um monte de coisa que já acontece hoje em dia que não deveria acontecer, e a gente tendo, como ele disse, poder e influência suficiente não impede que aconteça?
Uhum. É, então, é isso que eu acho também.
Então, tipo, é triste fazer essa constatação?
Constatação.
Essa constatação, e talvez eu sou pessimista, mas, tipo, tem um monte de merda acontecendo de verdade que as pessoas poderiam fazer alguma coisa, inclusive a gente não faz, e elas continuam acontecendo. Porque não afeta as pessoas diretamente, e nesse caso ainda mais, que gera um entretenimento para as pessoas... Eu acho que as pessoas iam falar, ah, dane-se, coitado, né? Acontece, deixa, vamos aproveitar aí o momento. Ele não, tipo, não tá sendo violentado, né? Que as pessoas acham que violência é só física. No caso dele, não estaria sendo violentado, né? Olha a vida boa que ele tem.
Uhum.
Não falta comida, não importa se ele não sabe que ele viveu uma mentira. É, o ser humano é complicado.
É isso, né?
Mas eu lembro de você, Douglas Borges, comentando. Não que as outras pessoas eu não lembro, porque eu tenho memória de cachorro. Mas eu lembro de você comentando, e comente mais mesmo. Tenta entrar pro bar, a gente vai ficar bem feliz de receber você lá.
É isso, estamos esperando. Apareça, antiga propaganda.
E o Eber que comenta:
ouvi ontem à noite e tipo, que comédia trágica foi essa experiência de relembrar o filme. Tipo, a risada da loucura do experimento e depois a tragédia das mil camadas que você faz parte diretamente. E sim, Shakespeare in Love não merecia aquele Oscar.
Isso que eu não mereço. Eu acho que a gente tinha que fazer um abaixo-assinado pra tirar o Shakespeare do... O Shakespeare
in Love. Mas tem o evento do Facebook pra ter uma caminhada coletiva pra ir roubar o Oscar da Gwyneth Paltrow pra dar pra Fernanda Montenegro, inclusive não, já. Dias aí tem, eu tô no evento do Facebook, aquele ano em que teve vários eventos super engraçados no fake. Facebook, isso, eventos fake engraçados, esse, todo ano eles se renovam a data, então todo ano aparece que tem que ir na casa da Gwyneth Paltrow pra roubar o Oscar dela.
Então, daí a gente aproveita e resolve esse aí de melhor filme também.
Exatamente. E aí, em sequência, vem o Eric Nasso. Ele diz:
me lembro de quando o filme foi lançado. Era fã incondicional do Jim Carrey. Minha primeira experiência no cinema foi para assistir O Máscara. Depois disso, toda vez que ia na locadora procurar um filme, eu levava qualquer título que tivesse ele. Durante a adolescência, eu só queria saber de comédia. Então, quando o Show de Turma foi lançado, não passava pela minha cabeça que filme algum estrelado pelo meu ídolo da comédia não fosse se valer do melhor do Jim Carrey. Imagine decepção. Mais do que isso, foi um trauma. Não fosse pelo ator, naquela época eu jamais assistiria esse tipo de filme. A única coisa que eu prestava atenção enquanto assistia era no Jim Carrey. Não lembro o nome do personagem. Era angustiante ver que nada na vida dele era real. Me colocando no lugar dele, comecei a me perguntar: o que na minha vida é mentira? Será que sou adotado? O que não faz o menor sentido, já que sou parecido com a minha mãe. Será que meus amigos apenas fingem gostar de mim, mas sim de mim pelas costas? A paranoia foi forte. Pouco tempo depois, eu me dei conta da puta crítica social do filme. Inclusive, citava nas conversas que tinha com a turma da igreja, que eu ia, mas nunca mais voltei a assistir. Vou rever com certeza. Agora um adendo sobre o programa. Além de rir muito com as histórias com uma carta de foda-se e outros comentários, eu estranhamente acho muita graça, a ponto de rir alto no meio da rua, de referências aleatórias que muitas vezes parecem passar despercebidas até pelos integrantes do programa. Cito dois exemplos. Entre aspas, o cara que pede suco de açaí no Gigabyte. Fecha aspas. Ri demais com essa. O pior é que já trabalhei com um cara que dizia com orgulho que o filho dele já tinha feito um trabalho como figurante na Malhação. Talvez isso explique um pouco do porquê eu ter achado graça. A segunda referência. A referência do Renato Gaúcho não poder jogar futebol com o Romário e o Eric Johnson. Essa não tem explicação, a não ser o clichê. Seria isso algum sinal de problemas psicológicos? Fica a pergunta no ar.
Não, isso significa que você faz alegria da gente que participa do programa. Passa desapercebido, talvez, pareça que passa pela gente, porque a gente é idiota assim normalmente.
A gente tá junto, né? As pessoas, algumas pessoas não sabem, mas a gente grava presencialmente os programas, então a gente tá rindo e olhando pra cara um do outro. Daí a gente tá fazendo, tipo, careta por trás, não entra no microfone, coisas do tipo.
É, e essa idiotice não é tipo a gente, sei lá, ter uma cota ou fica forçando, porra, vamos fazer umas referências. É tipo, a gente conversa assim normalmente, essa idiotice. Tipo, o cara do suco de açaí do Gigabyte.
É toda vez, toda vez. Tem um cara que vende hambúrguer numa casinha minúscula aqui na frente do condomínio, a gente chama de Gigabyte. Não tem nome o lugar, mas pra gente é o Gigabyte. Então, a gente faz essas bobeiras o tempo todo.
E a gente fica feliz porque as pessoas entendem, igual você falou, a referência do Renato Portaluppi jogar vôlei com o Romário e com o Eric Johnson. É muito coisa de velho. Para as pessoas talvez não façam sentido hoje em dia. Mas são pessoas. Pra mim, assim, falou futebol, vem essas três pessoas.
A trindade do, né, futebol.
Tá, o Eric Johnson, que inclusive é um quase irmão de um ouvinte do Podcrente. Né?
É verdade. Tem essa história aí, pessoal. Fica, né, no ar aí.
Pergunta aí pro pessoal aí. Você que é do bar, é uma pessoa do bar. Pergunta lá, quem aí é quase irmão do Eric Johnson, né?
Tem o fator geográfico aí, né? Vai saber, né?
Dá uma olha a dica da Tamires. Mas é assim, porra, eu também assistia muito filme do Jim Carrey por ele ser o retardado da comédia. Tipo, eu ia, porra, é o filme do Jim Carrey. Lógico que a gente vai assistir, porque vai ser engraçado. Mas é muito legal esses outros papéis deles. É tipo, a mesma coisa acontece com o Steve Carell. Puta, eu acho ele foda pra caramba. Gosto muito, principalmente por causa de The Office e tudo mais. Mas quando ele faz papel dramático, eu fico muito feliz. Porque ele realmente consegue ser outro personagem.
Uhum.
Então a gente, pelo menos eu, acho muito legal também.
Eu gosto, sim. Acho que... E também tira um pouco esse estereótipo, né, de que atores de comédia não são bons atores. É que alguém já comentou, ou nos comentários que a gente leu, já falou isso, assim. A comédia é vista como inferior ao drama. E não é, assim, fazer um filme engraçado que não seja tirando sarro de alguma pessoa, alguma minoria e afins, e que tenha apelo, não é fácil também, assim. Então eu acho muito massa.
É, e é muito corporal, tem tudo isso.
Sim.
Eu acho legal. E a tia do Batman responde o Érico, dizendo:
o filme é bacana, você vai gostar. E sugiro assisti-lo tomando uma deliciosa xícara mococoa. É delicioso, sem conservantes e feito com mais puro cacau. Continuando. E sobre rir alto com essas referências, fique tranquilo que você não tem problemas psicológicos. É só a idade mostrando sua face. Quando a gente só consegue entender essas referências, como o time de polo aquático do Múltipla Escolha, sendo o único time profissional a participar das Olimpíadas Malucas do Jonathan, enquanto eu fico louco sem saber como mexe no Snapchat ou como faz pra conversar usando o desenho do WhatsApp, ainda não aprendi direito. Hehehe, estamos ficando velhos, Magneto.
Aí, ó, ele termina o comentário usando uma frase que a gente usa direto, inclusive aqui em casa. Tipo,
sim, qualquer gente... coisa que a gente reclama, a gente um fala pro outro. Estamos ficando e velhos, Magneto.
Não faz sentido, porque essa frase... É muito engraçado, porque essa frase, eu acho, pelo menos que eu lembro, veio do MDM, que é uma frase falada de forma errada, porque no filme é o Magneto que fala pro Xavier. E daí, tipo, ficou errado e perpetuou, e ficou, né?
Já era.
Entendeu?
É tipo o ser da fruta fazer sucesso no Brasil.
E agora que ele falou, tipo, do múltipla escolha do polo aquático, eu nem lembrava dessa parada.
Eu não lembro disso daí também, eu dei risada.
Não, eu imagino que tipo, eu tenho falado, faz sentido na minha cabeça. Eu fico meio encabulado, na verdade. Agora eu fico tipo, caralho, eu falo muita merda. É igual quando vocês falam do episódio de praia lá, que vocês ficam, meu Deus, a história que ele criou, que o Jonathan criou, não sei o quê, quando eu falo da tia que sai peito. A roupa. E daí eu fico, meu Deus, eu sou uma pessoa esquisita, o que tá acontecendo?
Eu sou uma pessoa esquisita.
Mas a gente é assim, a gente é retardado, a gente se diverte de verdade fazendo os negócios, não é forçado não. E a gente meio que não consegue falar sem ficar referenciando essas coisas. Por isso que a gente fica muito feliz quando vê uma pessoa aleatória usar tipo Hermes e Renato de referência. Eu fico, meu Deus, caramba, não é só a gente que fala.
Sim, a Tati Feltrin ganhou muitos pontos, né? Uma youtuber que fala sobre livros ganhou muitos pontos com o Jonathan porque ela... citou Filho do Diabo.
É, porra, é genial, gente. E a gente fica muito feliz que vocês peguem essas referências e se vocês acham engraçado, pô, que legal.
A gente também acha.
A gente também acha, não estamos sós nesse mundo.
Ai, ai, mas continuando, o Antônio Carlos.
Muito boa a análise dos participantes. Esse filme é especial pra mim, pois sempre fui um cara pouco culto e só via filmes de besterol, terror e super-heróis. Lembro que assisti esse filme bem depois do lançamento e achava que seria mais uma comédia do Jim Carrey. Talvez esse seja o primeiro filme que assisti e que me fez pensar sobre a vida, por isso esse filme é especial pra mim. Outro filme do Jim Carrey que tem como especial é O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Se puderem, assistam.
Aí ele diz no segundo comentário.
Depois vi que já tinha indicado O Brilho Eterno, mas não vou editar meu comentário.
Tem o tia do Batman, coloca.
Honestidade é isso, minha gente.
Que bobo.
Tá certo. E, pô, saudades do Antônio primeiro.
Pois é, tá super barbudo. Faz anos que a gente... anos que a gente não vê ele nos nossos hangouts. Mas no feriado ele tava viajando com a família, então por isso que ele não participou. Ele tava muito ocupado se divertindo com a família dele.
E, assim, eu também... eu não lembro se foi um dos primeiros, mas eu também acho que o... o Show de Truman foi um dos primeiros mais sérios. E foi nessa... você vê, né? Como várias pessoas citaram nos comentários. Eu falei que é o caso. Tipo, que era muito engraçado o perfil que a gente alugava antigamente. Pelo menos da gente, assim. Eu não sei se as pessoas continuam. A gente ia meio pelo ator, esperando que ele fizesse mais do mesmo, assim, né? Do que ele já fazia.
Sim.
E isso não é porque, tipo, ai, a gente era bobo ou coisa assim. Não, é por realmente gostar do ator, entendeu?
Uhum.
E é muito legal, daí a gente descobrir filmes... pô, mais um fator positivo do filme é esse. O Jim Carrey, além de mostrar um outro lado dele, ele conseguir puxar a gente, né? Enquanto o público que assistia só comédia, pra um tipo de filme assim. É muito legal isso.
Aham. Uhum. Ah, e eu não... Antônio, não fale que você é um rapaz pouco culto. Não tem nada a ver ver filmes de besterol, terror e super-heróis como foi o que você colocou. É, não faz alguém ser menos culto. Ah, e assistir cinema iraniano, que é o que a gente adora tirar sarro, que é o filme hipster da... Não tem muito isso, assim. Eu acho que as pessoas criam categorias pra falar que uma coisa é melhor do que a outra e elas só são coisas diferentes, na verdade, que não estão na mesma categoria.
Só são diferentes, não tem um ranking de qual categoria é mais inteligente ou não. Tem, pode ter filme de comédia inteligente, pode ter filme de drama, de terror, de um monte de coisa. Inteligente, e, pô, né? A gente mesmo tava falando ali das referências de bobagem que gosta. Talvez não seja a coisa inteligentona, que tem uma puta crítica social foda, ou não sei o quê, mas é divertido e faz bem, pô. Rir é bom também.
Sim. Não só ficar pensando na vida deprimido, porque o filme é melancólico.
E na sequência voltou o Felipe Amorim, que não ouve o Recaditos, e comentou:
Esse filme é simplesmente maravilhoso. Menino Jim Carrey mostrando que é um baita ator. Como disse anteriormente, é um absurdo esse filme não ter sido cogitado e ele nem ao menos indicado como melhor ator. Gostei muito do programa, desde a lembrança da carta escrito foda-se do Mario. E sim, queremos mais de Carona com o Mario. Até as reflexões sobre o filme. Beijo no coração de vocês.
Muito obrigada pelo comentário. A gente ficou feliz com o programa também.
E enche um saco do Mario pra ele gravar mais de Carona com o Mario, que vai pro ar. É só ele gravar. Ele que tem que gravar. Depende de gerar o conteúdo, né? De fazer a gravação e de gravar. Essa parte depende dele. A edição depois a gente garante. Mas quem tem que gravar dirigindo e dirigir, ele tá dirigindo aí, volta e meia.
Então, é que daí depois ele fica... Ai, eu odeio o que eu falo. Nossa, eu sou um idiota. Eu vejo esses vídeos e me odeio. É por isso que ele não grava tanto.
É, eu acho que vocês têm que deixar uns comentários. Pô, Mário, isso que você falou mudou minha vida. É muito inteligente e tal. Que daí ele se motiva. Ele se sente o Jim Carrey do show de Truman, não o Jim Carrey do Ace Ventura, entendeu? Vocês têm que ir trabalhando por esse lado pra ganhar o coração dele, pra ele gravar mais.
Pode ser. E o último comentário que a gente tem aqui, né, no dia que nós estamos gravando, é do Wilber Martins. Ele disse...
Acho que fui ver esse filme na sessão da tarde. Esse filme me deixou angustiado na época. A minha sensação é quase claustrofóbica para um amante da liberdade.
E é tenso. O filme passa essa sensação mesmo de estar preso junto com o Jim Carrey ali, porque você sabe da parada e ele não sabe. Você fica tipo...
Descubra,
é.
Alguém conta pra ele, Jesus. Sai daqui. Que daí as pessoas, né, quando vão contar... Vem gente que derruba no chão e não sei o que, então é difícil mesmo.
E o Elber, um abraço pra você. Eu vi seu comentário lá no BTCast falando que o Tolkien faz analogia assim, como a gente falou no podcrente, tamo junto, é analogia assim, Tolkien.
Ah, é verdade, você contou, fiquei muito emocionada com esse comentário, assim, referenciando Criantaços lá no BTCast.
E outra dica falando do Senhor dos Anéis aí pra juventude é... Hobbits não tem orelha de elfo, pessoal, por favor.
A gente viu o pessoal numa festa fantasia misturando aí. Eu falei, gente, essas raças não procriam, pessoal.
Eu acho que é culpa do Peter Jackson por ter feito namorico de anão com elfo. E daí o pessoal achou que virou bagunça entre raças. E não é assim.
Entre espécies, não é nem raça, é espécie, gente, diferente. Não dá, não.
Tá, gente, vamos respeitar aí. Mas é só esse recado aí, porque tava incomodando meu coração e eu achei que eu tinha que falar.
Tinha algum e-mail?
Não tem nenhum e-mail. Dessa vez ninguém mandou e-mail nem carta, então são só os comentários do site mesmo. Amanhã tem podcrente, ouçam, comentem, mostrem pros amiguinhos, fala pro amiguinho, olha que legal, ouve esse programa aqui. Pra mais gente, pra você poder ficar fazendo referência da saída de Jabate
com mais
gente.
É crente, mas ignora os palavrões. Eu já vi, as pessoas às vezes comentam isso, eu acho tão engraçado. Eleva os palavrões.
Uma das metas que a gente vai ter que pôr no Patreon é essa, de tentar regravar, refazer os podcasts substituindo palavrão por palavrão gospel. Quem sabe um dia aconteça. Tem que pensar isso, mas tenta passar assim. O conteúdo fala, ignora o palavrão. Usa, mete aquele versículo do prove de tudo, retém o que é bom. Mete isso daí pra galera, entendeu? Uhum. Daí você passa o podcrente no meio disso daí. Seja assim, a primeira é a... Você fala, ó, é melhor do que droga, que a droga é só a primeira de graça. Os podcrentes todos são de graça.
Sim.
Logo, o podcrente não é uma droga.
Não somos, não.
Então é isso, pessoal. Obrigado quem tá escutando, obrigado pra quem comenta. Comentem mais. Continuem ouvindo os programas. E muito obrigado por estarem junto com a gente.
É, muito obrigado, pessoal. Até amanhã.
Tchau.
Tchau.
Mamãe! É Deus, mamãe!